Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Muitas pessoas sentiram os impactos da pandemia na saúde mental. O isolamento social nos distanciou do convívio com amigos, familiares e nos afastou de atividades de lazer. Além disso, no distanciamento, houve um aumento de transtornos mais sérios, como ansiedade e depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. Eu sou Giovanna Maldini e neste segundo episódio da série sobre depressão, vamos conversar sobre a relação entre o transtorno e a Covid-19 com o professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Rodrigo Nicolato. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Vimos que a pandemia afetou diretamente a saúde mental de muitas pessoas, inclusive aumentando os índices de ansiedade e depressão. Por que houve um aumento desses transtornos no período de isolamento social?
A gente não sabia por quanto tempo que a gente ia ficar nessa situação. No primeiro momento, houve até uma, lógico, recheado de pessimismo, né? Sobretudo quem era mais velho, que tinha um mundo de comprometimento e tal. Mas achando que ia ser por 15 dias, ia ser por mês, 2 meses, 3 meses, acho que houve uma abertura para pensamentos do tipo: eu vou conviver com meu filho, ou vou conviver para o outro lado com meu pai, eu vou conviver com a minha família, e vamos fazer home office, e vai ser muito bom, e vamos ter lives de músicas, e vamos ter a possibilidade de assistirmos a filmes juntos. Só que o ser humano é gregário, o ser humano é social. A gente precisa do ser humano junto, a gente precisa de outras pessoas além da família. E aí, o esporte começou a ser mitigado, o encontro, a brincadeira, as coisas foram aumentando, as nossas incertezas foram piorando, o índice de mortalidade muito grande, né? Será que a criança, o adolescente vai transmitir? Como é que vai ser o avô? E as pessoas têm trabalho, os trabalhos se misturaram, as tensões começaram a vir, problemas de saúde dos mais velhos. Então, talvez essas situações, de sobremaneira, afetaram a saúde mental dos idosos, dos adultos e, por que não, das crianças e adolescentes.
E muitas pessoas têm impactos pós-Covid, como falhas na memória, por exemplo. O coronavírus também pode ser um fator de risco para a depressão, por exemplo?
Sim, você, além de alterações cognitivas, há uma atração do vírus aí por questões neurais, neurológicas, cerebrais. Enfim, você, o que houve, parece que, além desse espaço, vamos dizer, psicossocial, de temor por qual nós passamos, há questões neurobiológicas que deixaram não só pessoas que já tinham depressão e ansiedade com alguns quadros mais graves, ou pessoas que estavam sem esses quadros, que pudesse haver aí uma reemergência de reinstalação de quadros depressivos ansiosos, mas de quadros inéditos e quadros mais graves. Então há um tropismo, uma atração do vírus aí por questões neurais, e isso propiciou também que houvesse piora da memória, piora de outras funções cognitivas, mas também mais quadros depressivos, mais quadros ansiosos por questões, né, dessa questão que falamos antes. A depressão, ela vem de uma situação de uma neurobiologia ou de um fator genético em relação ao meio, né? Então, a neurobiologia foi afetada pelo próprio Covid e deixou as pessoas mais vulneráveis a quadros ansiosos depressivos também por questão biológica.
E mais uma vez, professor, muito obrigada pela participação. E o programa de hoje fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre os tratamentos da depressão e os avanços deles ao longo dos anos. Fique ligado na nossa programação. E nos siga também pelo Twitter para ficar por dentro de tudo que transmitimos. É o @facmedicinaufmg. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperândio. Eu sou Giovanna Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.